Sanguinha Imóveis, somos a melhor imobiliária em vendas de casas e apartamentos com uma manchinha em sua reputação. A reputação da casa, não a sua. Esconda seu tabuleiro Ouija, esconda seus copos e bem-vindo à sua nova casa.
Boa noite, caros ouvintes. Hoje é 21/6 do dia 19 de outubro. De algum ano, que eu não vou mencionar, porque se tu não sabe o ano que é, aí não é problema meu. Aí, hoje nós estamos com uma convidada especial.
Que sou eu, a Fernanda Cachorro de Freitas, que eu não sei o que estou
de
fazendo
Freitas.
Aqui.
De Freitas, isso era, esse era o teu outro sobrenome.
Quem sabe o outro sobrenome? E todo mundo acha que é Fernanda de Freitas Cachorro, porque as pessoas usam Cachorro e ninguém... Isso é machismo.
Amiga, isso não é machismo, isso é a cultura do Supernatural.
Quem é que liga pra Supernatural? Quem é que liga pra americano?
Desculpa, mas eu era... Quando eu soube que o teu nome era Castiel, eu pensei imediatamente...
Que Castiel é lindo, né?
Ele é o personagem.
Castiel é maravilhoso.
De fato, é muito gostoso.
E o nome em si é angelical.
É angelical. Prova o quê? Prova que tu vai pro céu.
Combinado.
Obrigatoriamente. Porque se tu for pro inferno, vai manchar a imagem de Deus.
Sim, se eu fizer qualquer coisa, eu vou pro céu. Se eu matar alguém, eu vou pro céu. Por
Sim.
quê? Porque eu sou Castiel.
Tu tem uma... Como é que é o nome disso no direito? É tipo uma permissão.
Amiga, tu acha que eu estudo?
Nenhuma de nós estuda.
Amiga, que direito? Eu não faço direito. Quem é que faz direito?
Quem faz direito? Direito hoje em dia é uma coisa muito demodé.
Exatamente.
Bom, pessoal, hoje estamos aqui e viemos fazer um especial. É um especial de Natal? Não, pois estamos em outubro. Então é um especial de Dia das Bruxas.
Exatamente.
Ou, pro pessoal que gosta de um termo mais anglicista, é um episódio de Halloween.
Halloween.
Mas aqui nós teremos, eu não sei contar, vamos ver, 6 histórias, mais qualquer outra história que a Fernanda queira adicionar.
Sim, porque a Fernanda é assim, né? É que assim, ó, isso é uma coisa que a gente faz, como é que é? É voluntário, só como é voluntário pra nossa vida, como é que é? É espontâneo,
exatamente.
Espontâneo,
nós somos radialistas por quê? Por natureza.
É, e o mini gato tá aqui. Então é isso, é espontâneo também. Que tem um
Exatamente.
Gato olhando.
Tem um gato participando não verbalmente do nosso programa.
Mas assim, sintam todo o carinho que um gato passa pra pessoa.
Exatamente. Se tu não estiver sentindo carinho, então o problema não é meu.
Sim, claro.
O problema
sim.
é teu que tu não tem um gato.
Eu acho que tu deveria conseguir um gato agora.
Adota um gato agora.
Agora tem muito
agora.
Gato na rua passando frio.
Isso é um patrocínio.
Dos gatos.
Dos gatos, em geral. Gatos em geral, ponto. Ok, nós vamos começar com uma história que é a história do espelho. E essa história é de uma ouvinte anônima que trabalha comigo. E não é anônima pra mim, né?
Mas... É anônima pra mim porque eu não conheço a história nem a ouvinte.
Tu conheceu a ouvinte sim, amiga.
Tá, mas...
Tá, então, a história é a seguinte. Essa ouvinte minha mora numa casa que na minha cabeça é muito chique e bonita. Amiga, se não for chique e bonita, peço perdão. Mas eu acho que é.
Deve ser.
E aí ela me contou que tinha um espelho muito grande na sala dela. Que é aqueles espelhos que cobrem a parede, sabe? Bem tipo Suspiria, balé, gente comendo outras pessoas.
Sim.
Já fui mais longe que não era pra ir. Mas Sim. tudo bem, não tem nada a ver com essa história.
Sim, tipo modelo,
a digressão.
Assim.
Eu tenho direito à digressão, que é
Exatamente.
Um direito que quem não tem, o Barroso não tem.
O Barroso não tem
direito à digressão.
Ganha muito dinheiro, o Brasil está falido, ele perde o direito de várias coisas, ganha dinheiro.
Exatamente. Eu ganho R$0 com esse programa de rádio.
Exatamente. É tipo direito à manifestação política.
Exatamente.
Ele não tem.
Ele é um ministro. Ele tem o direito de ser pau mole.
Exatamente. Porque tu... Adquire o pau mole.
Todo ministro que não é a Carmen Lúcia tem direito de ser pau mole.
E a maior parte dos estudantes de direito também.
Sim.
Infelizmente. Comprovado. Fontes seguras.
Bom, pessoal. Voltando à história. Isso não vai ser editado. Estará no programa. Eu não sei editar essa merda. Então, tudo bem. A história do espelho é que assim, ó. Essa ouvinte anônima, ela tinha esse espelho na casa dela, e um dia ela foi dormir, ela estava sozinha no quarto dela, a irmã dela, nem a mãe, nem o pai, estava junto, e aí ela foi dormir e ela teve paralisia do sono, que é um troço que eu não tô familiarizada, porque eu sou dependente quimicamente de Rivotril, então eu não conheço o, a paralisia do sono. Porque quando eu vejo que eu vou ter insônia, eu já meto ali um remedinho, que aí eu durmo a noite inteira.
Um adendo seria aqui. Tu falou toda essa história dela tá totalmente sozinha, eu só pensei que ela iria siriricar. Porque eu, quando tô completamente sozinha em casa, eu, uma pessoa que mora com outras 5 pessoas...
Eu imagino que... Não, mas ela não tava sozinha em casa, ela tava sozinha no quarto. Mas não, mesmo assim, já,
qual,
já abre,
história.
É, abre uma brecha, um loophole pra mandar ali um carinho consigo mesma.
Exatamente, mas ela escolheu ir pela rota mais difícil,
que é
uma
dormir.
Paralisia de sono.
É, aí ela teve a paralisia de sono e ela viu um vulto no, na porta.
Puta que pariu.
Puta que pariu, exatamente.
Halloween.
Halloween. É aí que começa o nosso Halloween.
Halloween.
Que é possível que esse episódio esteja sendo lançado no dia 31. E não no dia 19, às 21h12 agora. Já passou 6 minutos.
21h12.
Rádio não continental. Porque esse programa não é patrocinado.
Claro que não é. Porque senão nós não estaríamos aqui.
É, eu estaria, sei lá, em...
Gastando esse dinheiro.
Gastando esse dinheiro, justamente. E um vinho que não custou 15 reais. Que é o que a gente tá tomando. Mas tudo bem, a audiência não precisa saber disso. Detalhes não são importantes. Voltando pra história. Onde detalhes de fato são importantes. Aí a minha amiga viu esse vulto que fez aquele sinal de shh pra ela, sabe?
Bah?
Botando o dedo na frente da boca.
Sim.
Isso daqui é pra cego ver, que é qualquer podcast. Porque o podcast não tem imagem. Então qualquer cego vê qualquer podcast.
Nunca tinha pensado nisso. Faz sentido.
Faz muito sentido. O podcast é a melhor plataforma pra uma pessoa cega.
Exatamente.
Porque ela tá vendo exatamente o que qualquer pessoa... Que tem a capacidade da visão, vê. Que
exatamente.
É nada num podcast.
Um oi pras pessoas cegas que estão ouvindo isso.
Olá, pessoas cegas que estão ouvindo isso. Provavelmente ninguém, porque o meu programa tem uma audiência de um total de 6 pessoas.
E essas 6 pessoas é muito provável que nenhuma delas seja cega, mas...
É, porque provavelmente é minha mãe, meu irmão, tu, a Luísa...
É. Opa, eu já... conheço outro que eu não gostaria de falar agora, mas tudo bem.
Ah, é verdade, é verdade. Tinha me esquecido disso. A gente vai... Depois no Cheese and Biscuits, a gente fala sobre. Cheese and Biscuits é uma referência à incrível série de Crazy Ex-Girlfriend, que tem uma música que fala sobre isso, que é... Bom, já tô na digressão aqui.
A história.
Voltando à história. Ela viu o vulto fazendo com o dedinho em cima da boca, pra todos os cegos verem a imagem.
Parece minha mãe quando eu tô fazendo barulho de madrugada.
Exatamente. Ó.
Tá. E daí?
E aí ele na porta. Aí ela se tapou, que é justamente o que qualquer pessoa faria nesse
porque
momento.
Porque o cobertor protege tudo.
Tudo. E aí, quando ela tirou o cobertor, ele tava em cima dela.
Puta que pariu.
E aí sim que ela soltou um berro, né?
Sim.
Que era pra acordar tudo que era familiar, os vizinhos, todo mundo.
Porque todo mundo sabe que espírito só aparece quando tu tá sozinha.
Exatamente.
Se aparecer outra pessoa, ele vai sumir. Então essa é a defesa que tu precisa ter.
Tu precisa...
Outra pessoa
é
contigo.
Tu precisa sempre dormir acompanhada.
E é por isso que... Tu não deveria ser uma solteira.
Nunca ser solteira. Fala isso, duas solteiras.
Esse é o meu problema.
Duas mulheres que são solteiras falando o quê? Que não é pra ser solteira.
Exatamente.
Mas enfim, essa menina, essa ouvinte anônima, que no caso é minha amiga, não é solteira. Não lembro se era solteira na época, mas hoje em dia sei que ela não está mais dormindo sozinha.
Não.
Sorte é dela, porque eu estou. Inclusive, esse...
Tu estará dormindo comigo, amiga.
Obrigada, amiga.
Não terá
esse body pillow aí é...
É por isso mesmo.
É um travesseiro de corpo, pra quem não sabe os ingleses. É a minha companhia todas as noites.
Exatamente,
que é o que
não
me impede...
Espírito.
Me impede de ser assombrada. Enfim. Aí, quando ela deu esse grito, que acordou a família inteira, o que aconteceu? O espelho gigante da casa dela, que
quebrou.
Era colado na parede dela, caiu no chão e quebrou.
Puta que pariu! Que prejuízo!
Amiga!
Espelho é caro!
É caro, né?
Bah, o espírito... Ao invés de só encher o saco, ele foi lá e causou um prejuízo. Isso deve ser difícil porque ela é estagiária. Estagiária não recebe tanto dinheiro pra poder pagar o espelho.
A gente não recebe dinheiro pra pagar meio espelho.
Não,
aquele
claro
espelho
que
tá ali, aquilo... Ó, tá quebrado. 7 anos de azar. A minha vida inteira é azar.
Que é todo o tempo da faculdade, mais um pouquinho.
Ou... Não, também. Porque eu posso não me formar em 7 anos, né?
Pá, amiga. Mas aí já tá sendo positiva.
É, a gente tem que ter um pensamento positivo, que é tal qual o coach. que ele é pobre, ele dirige um Corsa, mas ele tá lá o quê? Fazendo o quê? Tá manipulando outros, pobres. Se... manipulando pobre.
Como se a vida dele estivesse ótima.
Ah, tá ótima. A minha esposa me largou, ela pegou a guarda dos meus filhos e eu dirijo um carro merda, um carro da Fiat. Qual é um carro da Fiat?
Eu gostaria de minha esposa para me largar. Se alguém quiser ser minha esposa para me largar, eu estou voluntariando a mim mesma.
Um patrocínio por Fernanda Castiel de Freitas.
Exatamente. E essa foi a história do espelho.
Essa foi a história do espelho. Agora nós vamos para a segunda história.
Que prejuízo.
Eu já quero avisar que essa segunda história tem um áudio comprovando. Só que eu não sei editar coisas. Eu vou tentar botar o áudio.
Se esforça, minha pesquisa. Como editar podcast no Google.
Eu já tentei, amiga. Eu não já funcionou. Tentei. Eu não achei como. Eu vou tentar botar o áudio. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas assim, ó. Me chamem na DM. Eu passo meu zap e eu mando áudio, caso eu não consiga botar ele aqui. Vou começar a história. Essa história aconteceu com uma ouvinte anônima, que é a minha mãe. Que também ouve o programa.
Tá, tudo bem. Conheço, não é tão anônima pra mim.
Não é muito anônima pra quase ninguém, porque acho que todo mundo que tá ouvindo aqui esse podcast conhece a minha mãe. Se tu não conhece, eu sinto muito, porque a minha mãe é ótima.
Maravilhosa.
Inclusive, ela tá agora num churrasco, porque...
Querida, vai trazer pra gente comida?
Ah. Uma saladinha. Salada de batata, não salada de alface. A de alface seria um desperdício. Bom, a história do elevador é o seguinte: a minha mãe trabalha num tribunal. Eu não vou dizer qual tribunal, porque aí eu estaria expondo ao ouvinte.
Não sejamos indiscretos, né?
Mas eu vou dizer assim, ó. É um tribunal federal que eu quero dar o ar chique pra ela, porque eu sei que pessoas que trabalham em tribunais estaduais não são tão chiques. Não vou falar se é ou não por experiência própria, porque eu não quero me expor.
Tribunais estaduais tendem a ser um pouco mais bagaceiras.
Né? De vez em quando.
Se existissem tribunais municipais, seriam mais bagaceiras.
Exatamente. Uma prefeitura, por exemplo, é muito pior.
Exatamente. É tipo o fórum de uma cidade. Então, assim...
muito ruim.
Estadual é no meio termo.
Mas, enfim, a minha mãe é muito chique. A minha mãe é uma pessoa incrível. E ela trabalha num tribunal federal. Não vou dizer qual, porque aí vocês iriam lá na frente da casa, do trabalho dela, com plaquinha.
Gritando, mãe da Júlia!
Mãe da Júlia! Pede um autógrafo! E aí iam pedir minha foto, foto de bebê, história de bebê.
Ia ser difícil,
ela ia ter que dar uma conferência pra Globo News, pra Band News. Aí tá lá o Reinaldo Azevedo. Ô, senhora!
Que é gay? É bi?
Não sei. Ele é?
Não, acho que eu tô confundido com Gianecchini.
O Gianecchini é super bi. Ele é muito bi.
E daí ele surpreendeu todo mundo, né? Dizendo que ele saia com homens.
Sim.
Nossa, Gianecchini assume que sai com homens e surpreende.
Nossa,
o Brasil. O Brasil estava quietíssimo olhando, tipo, bicha, todo mundo sabia. Mas tudo bem.
Tudo bem.
Isso aqui não é o fofocando da Globo.
Não. Mas aí o Reinaldo Azevedo, que é amigo, eu não sei se tu conhece, eu cito muito ele porque o meu pai ouve muito ele. Então sempre que eu tô no carro com meu pai, tá lá o Reinaldo falando. Com todo respeito, senhor Reinaldo, caso tu esteja vendo esse programa, manda um salve no próximo programa seu pro senhor Mauro, que é o meu pai. Eu não tô dando um nome fictício, é o nome...
Pai da Július.
É o nome real dele. Mas manda assim, manda um pai da Július pra ser mais, né, mais anônimo, mais legal. Interrompe a tua fala sobre o Bolsonaro e fala assim, um salve pro pai da Július. E aí volta a falar do Bolsonaro.
Exatamente.
Porque o meu pai gosta muito. Eu já tenho opiniões que são diferentes do meu pai.
A gente tá odiando ele, mas assim, ó.
Não, o Reinaldo também não gosta do meu cenário.
Não gosta?
Não.
Eu tô bem surpresa.
Eu não gosto é de ouvir gente falando.
Eu também
não. Eu gosto de ouvir música. Eu quero ouvir sofrência.
Mas enfim. Eu gostaria de calar essa boca.
Voltando à história do elevador.
A
minha mãe, ela trabalha nesse tribunal federal. E como nós sabemos que o nosso país é muito rico, é uma Noruega da América Latina.
Com certeza.
Essa merda. Eles fizeram outro prédio. Porque compraram outro prédio, que
Sim.
antes pertencia a GBUX, eu acho. Não me corrija se eu estiver errada. Não me corrija. Enfim. Mas eu acho que pertencia a GBUX, aí eles compraram. E aí essa merda desse prédio, que se chama Assis Brasil, tem um apelido de Assom Brasil. Porque dizem que é muito assombrado. Todo
Halloween.
Mundo na vizinhança.
Halloween.
Amiga, é ali no centro. no centro.
O centro é assombrado.
A minha mãe sai às 7 da noite do centro. Eu fico cagada de medo.
Toda vez que ela sai. Todo mundo tem mau espírito lá no centro.
Com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Halloween.
Amiga, o Lassalle de lá, o nome é Doris. Doris.
Eu estudei lá, Julis.
Eu sei. Por isso que eu fiz essa referência.
Que referência boa, porque lá... Tem cantos que a gente sabe que é assombrado. Eu tinha certeza que o ginásio do Dorenças era assombrado. Dorenças ouvindo isso, o que deve ser de bastante gente, porque a Júlia conhece muito Dorenças. Dorenças ouvindo isso é assombrado. Vocês sabem disso. Assombrado pelos meus beijos de ginásio, mas... mas poxa, mesmo assim, assombrado.
Se o colégio for assombrado pelos meus beijos, então, sinto muito. Americano, Santa Cecília, Monteiro, tô esquecendo de algum, Murialdo...
Ah, mas tá. Tu beijava em escola,
hein? Ai, amiga, eu beijava, eu beijei.
Tudo bem, escola?
Bom, mas história. Agora estamos aqui na faculdade.
Com certeza, por favor.
E vamos à história do elevador. Digressões
tá,
à parte.
Elevador.
Aí, a minha mãe tava saindo do expediente dela, 6 da noite... E ela entrou no elevador. E aí tem elevadores sociais e o último pra lá, que é o elevador de serviço.
Sim.
Tal qual o daquele lugar lá que a gente trabalha.
Tá.
Que eu não vou dizer o nome, que eles podem nos processar. Sim. E aí, ela entrou naquele elevador e ele começou a parar em tudo que era andar.
Estranho.
E aí ele começava, tipo, pum, pum. Tipo, sabe quando tu vai direto do último andar pro primeiro?
Sim.
E aí ele dá aquele
solavanco,
essa palavra
esse
que eu queria.
Solavanco.
Ele começou a dar esse solavanco em todos os andares.
Horrível.
E aí a minha mãe foi mandar um áudio pro chefe dela.
Dizendo, fudeu.
No grupo com o chefe dela. E ela foi dizer assim, gente, eu tô... Agora, eu ouvi esse áudio tantas vezes que eu decorei ele. Ela falou assim, gente, o elevador de serviço, ele tá assustador. E aí quando ela falou a palavra assustador, ela tava sozinha no elevador, ela tava sozinha no prédio. Só tinha uma pessoa no elevador no outro lado, que foi a pessoa que deu o carona pra ela, que foi uma amiga dela. E essa mulher estava quieta, sem falar um ai. Quando ela falou a palavra assustadora, risadas começaram a tocar no áudio.
Amiga.
E ela não ouviu as risadas quando ela estava gravando o áudio. Aí, ela falou, tá assustador, tá parando em tudo que é andar. E quando ela terminou o áudio, também teve mais risadas. Depois eu vou te mostrar o áudio.
Eu quero ver esse áudio.
Ele é muito assustador. E aí, gente, foi assim, ó. Inclusive, eu tive uma ideia. Pessoal,
muito Halloween.
Espera. Esperem um segundo.
Eu tô um pouco aberto até agora.
Só um minuto.
Será que tu tocar o áudio agora vai aparecer?
Exatamente. Eu vou te encaminhar o áudio.
Ai, amiga, tá genial!
E aí, tu vai tocar.
Faz muito sentido. Mas eu tenho que responder o cara que mandou o zap agora. Meu
não,
Deus.
Não precisa responder nada. Responder homens não é uma coisa que
não
é necessária. Nunca é uma prioridade.
Claro que não. Amiga, tô genial.
Eu sou o novo Albert Einstein. Dá
eu
play aí.
Tá bem o áudio. Trajeto ativado.
Entra no Wi-Fi, amiga.
Um segundo, meninas. Um segundo. Ah, aqui, encaminhou. Um segundo, meninas. Eu sempre acho que meninas estão ouvindo, né? Mas homens
não,
também...
provavelmente... Não, homens não. É um segundo para as meninas, os homens que esperam.
Eu falo para meninas, homens, foda-se.
Gente, o elevador que atende o subsolo tá assustador. Parece que vai cair, parou em tudo que andar, tá bem doido.
Amiga, não tava ouvindo essa risada.
Tu ouviu essa risada?
Eu ouvi.
Ela tava sozinha.
Não,
sozinha,
não.
Tinha só uma, ela era ela e uma outra pessoa no prédio inteiro, são 15 andares.
Amiga, eu tô sério, me história.
Quando ela me contou essa história, a gente tava no Uber indo pra um médico, eu não
tu
nem
falou,
nem
tipo,
lembro. Não, eu pensei, não, deve ser tipo um barulhinho de fundo, assim, que nem deve notar. Quando ela me mostrou o áudio, eu tremi toda, fiquei toda arrepiada.
Eu tô assim, ó, boca aberta. Pode ser o vinho?
Mas não, amiga.
Assustada.
Não é o vinho que eu tava sobríssima. Eu podia pegar um carro. Posso pegar um carro agora? Posso.
Eu também posso, mas assim, ó, não deixa.
Amiga, não pega que tu perde a carteira. Eu não perco nada, que eu não tenho carteira ainda.
Tá, mas então pega mais o vinho aí pra gente fazer.
Vamos pegar mais vinho aqui, é o refil.
Te amo.
E a outra história é pros nossos ouvintes que não são de Porto Alegre RS. Que nós temos ouvintes que não são de Porto Alegre RS.
Mas eu também não sou de Porto Alegre RS.
Ai, amiga, mas tu nasceu aqui, não nasceu?
Não, nasci em Santiago, RS. Santiago que não é do Chile. Bom,
ó,
mas tá, mora aqui. Infelizmente,
tá,
estamos aí.
Mas, ouvintes, tu conhece essa história. O pessoal que não conhece essa história é pra vocês. Tá?
Tá?
Tá, ok?
Ouça essa história.
Responde, me responde. Tudo bem. Essa história é pra vocês. É a história do açougueiro. Essa história não vai ter fatos.
Reais.
Nem. Tipo, fatos 100% acertados. Eu fiz uma pesquisinha antes de falar, mas eu não tenho certeza.
É que ninguém sabe se é verdade. É muito difícil, né?
Não, amiga, tipo... É.
Eu acho que... Eu, sinceramente, honestamente, acho que é. Porque eu acho que qualquer boato. É. Eu acho que isso é um boato.
De acordo com a Laurinha Lero, a voz do povo é a voz de Deus.
Exatamente.
E a voz de Deus tá certa.
A gente fez citação a outro podcast pra te ver como as referências do nosso século estão mudando.
Estão mudando, que é um podcast de uma menina que faz o quê? Filosofia, que é o curso que eu mais desprezo na minha vida.
Com certeza.
Menos a Laurinha, porque a Laurinha
eu achei que ia dizer que admira e eu ia ficar assim, amiga, mas eu odeio.
Eu odeio filósofo. E eu não vou dizer por quê. Depois a gente fala off the record. Ou fora da gravação.
É, do rádio.
Fora do rádio, eu te falo por quê. Mas eu acho que tu sabe por quê.
Com certeza. Enfim. Ok, siga.
A história do açougueiro é o seguinte. Era 1800 e alguma coisa. Final do século.
Certo.
Tipo, entre 1860 e 1900.
Tá.
Eu não sou boa com fatos. Se vocês querem fatos, ouçam um podcast da Júlia Guterres.
É.
Que eu me esqueci o nome.
A gente só conta história.
Eu passo o link se alguém me chamar. Enfim, ela sabe os fatos reais. Eu tô aqui pelo boato público. Enfim, houve essa história que era um homem chamado provavelmente José. Eu tenho quase certeza.
Sempre, todos os homens daquela época chamavam José.
Eu tenho quase certeza que era José, ou João, ou algo do tipo. E aí ele casou com uma mulher que ela era, tipo, austríaca, húngara, esses lugares
gringa.
Aí. É, gringa. Ele casou com uma gringa. O nome dela era Catarina.
Gringa.
Inclusive um salve
podia
pra...
Podia fazer direito PUC.
Direito PUC.
Odonto.
Odonto. 100%.
Odonto,
aposto que era loira.
Com certeza.
100%.
Claro que sim.
Muito loira. Eu tenho certeza que não tem uma loira ouvindo esse programa. Se tem uma loira ouvindo esse programa, por favor, manda um curiosquete dizendo sou loira e estou ouvindo o programa.
Porque eu acho difícil.
Eu acho muito difícil.
Porque
não tem
loira, sabe?
Não tem loira ouvindo esse programa.
Claro que não.
Eu sou ruiva, não de nascença, mas de tinta. Que é ainda mais esforço, porque...
Claro, porque tu se esforçou
eu
pra ser
paguei
isso.
Tu pra ser ruiva.
Tu pagou isso, tu merece ser ruiva.
Exatamente.
Eu sou morena porque nasci morena.
Eu não, também nasci morena, amiga.
Não faz
mas
diferença.
Tudo bem, a raiz tá grande, foda-se.
Que
a não ser que algum ouvinte queira me pagar uma tinta, vai ficar grande assim. E é a vida. Como já dizia o Frank Sinatra, essa é a vida.
Frank Sinatra.
Traduzida.
Tá.
Porque eu traduzo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de incluir quem não fala inglês.
Voltou pra história. Gringa?
Tá, gringa. E aí eles casaram, se não me engano. A história vai ser toda um se não me engano, ok?
Certo.
Certo. E aí eles moravam ali perto da catedral, sabe? No centro.
Sim.
Então, pessoal que não é de Porto Alegre, tem uma catedral.
A das Dores ou a do lado do Palácio Piretini?
Do Palácio Piretini, amiga.
Eu sou das Dores, né? Mas tudo bem, é lá de cima.
É lá de cima. É uma catedral linda, de pedra, toda chique, perfeita. E aí, esses dois moravam lá. O José, eu acho que ele era ou brasileiro ou alguma coisa do tipo. E a Catarina, ela era uma gringa dessas, loira aí, azul, olho azul, desse tipo. Bem desse tipinho, sabe? Sem preconceito algum com as loiras de olho azul.
É!
Se vocês quiserem me pagar alguma coisa, porque eu sei que vocês são ricas,
sempre.
Eu aceito, eu sou uma ótima amiga e eu adoro falar mal de homem. Enfim. Aí, eles se casaram, se não me engano, e ela ia lá num... Tinha, tipo, um country club, e eu vou falar inglês mesmo, porque eu sei que aqui em Porto Alegre, a gente fala country club e todo mundo entende o que que é.
Claro que sim. Elitistas?
Elitistas, exatamente, gente rica. Então eles iam nesses clubes e ela ia lá, seduzia o cara, roubava as carteiras.
O que é totalmente justo, isso é o Robin Hood.
Exatamente. E aí tinha um porém, que eles levavam pro amigo deles, que eu tenho certeza, e isso eu sei, que o nome dele era Carl. Carl. Eu tô tentando fazer
Carl.
Certo. É que a amiga, ele era alemão. Então eu tô tentando dar
Carl.
Aquela... Carl.
Tem que gritar, então.
Carl. Exatamente. É isso? Esse era o nome dele.
Tá.
E é que nem o Karl Marx. E aí, por isso que eu lembrei. Mas é a única coisa que eu tenho certeza nessa história. Que era açougueiro. E aí eles tinham... Eles levavam a pessoa morta pro açougue. E aí eles faziam carne dessa pessoa. E aí todo mundo comia. Todo mundo dizia que era muito gostosa a carne.
E agora eu me pergunto, será que era bom?
Eu super comeria. Carne humana.
Pois é, Judith, mas é que assim, ó. Tu é... Assim, eu considero tu como... Sabe aquele negócio daquela figura das pessoas que tem um lado, um diabinho do lado e um anjinho do outro?
Eu sou o arquétipo do diabo.
É, tu é o arquétipo
do diabo. Tu já leu Mulheres que Correm com os Lobos?
Não, mas tá na minha lista pra ler.
Eu te impresso quando eu terminar.
Tá. Mas, enfim, tu é o
diabinho. Eu sou o arquétipo do diabinho.
Então, eu tenho dúvida moral ainda se eu comeria. Mas será que é bom?
É que tu é um ser humano. A Ju é um anjinho.
Com certeza, exatamente isso.
E eu sou o diabinho.
Inclusive, Juliana Farias... Oi, amiga, tudo bom?
Oi, amiga, se tu não estiver ouvindo, eu vou ficar muito triste, eu vou chorar.
Ouça isso, por favor. Eu tô até procurando, porque tem um livro de um cara aqui do Brasil, que é alguma coisa sobre as pessoas comerem carne humana e ganharem dinheiro com isso.
Eu super faria isso.
Que é a tua cara.
Tipo, por que que seria ruim comer carne humana? Eu como carne de boi. Eu como carne de frango, eu como carne de peixe, eu não como carne de porco porque eu tenho nojo, mas, tipo, não tem nada a ver moralmente. Ai, eu como bacon, eu comeria pato se não fosse tão caro.
É um livro do Rafael Montes, amiga. Rafael Montes, peraí que é... Dias Perfeitos é o nome do livro ou é outro? Jantar Secreto, na verdade. Jantar
é uma oferta, é uma oferta de emprego? Jantar eu aceito, secreto. Eu vou comer gente.
Eu acho que deveria.
Eu estou disposta...
Tá, leiam o Jantar Secreto do Rafael Montes. Muito bom.
Pessoal, se vocês quiserem contratar alguém que esteja disposto a comer carne humana, eu estou. Eu não tenho problema. Mesmo se eu passe mal, que a pessoa tenha alguma virose.
Tu é mó estranha. Tu é mó estranha, amiga.
Eu sou.
Mas tudo bem, você não tá quase bebendo do teu vinho, então tamo aí, né?
Mas, tipo, eu não mataria alguém pra comer a carne deles.
Mas se já tivesse ali...
Tipo, se me oferecessem, eu comeria.
Louco, louco. Acho que... Não sei. Porque, assim, ó, eu tô tentando, inclusive, parar de animais, então por que será?
Não, mas é que os animais, eles são fofinhos e puros.
Sim, o ser humano é
fofinho. O ser humano puta, não.
Tirando o teu irmão.
O meu irmão é fofinho e puro. O meu irmão...
Sim, eu não entendo.
O meu irmão é que nem um gato.
Realmente.
Né? E ele é que nem um mini gato. Não é? Ele não é que nem o Murphy que sou eu. O Murphy sou eu porque ele é ruivo.
É, amiga. Eu acho.
Ele é fofinho puro.
E eu tô mijando, então entretenho o público enquanto eu faço xixi, já que tu não sabe fazer cortes.
Bom, pessoal, eu realmente não sei fazer cortes. Então a gente vai rezar pra que a Fê faça xixi rápido e ela derruba meu óculos. Então eu vou ter que ir ali juntar. Mas eu vou falar mais alto enquanto eu faço isso pra o áudio pegar a minha voz. Ó, juntei o óculos aqui. Botei em cima do hatch. Voltei. Vocês querem uma história? Essa história que eu vou contar agora, ela é pra entreter. Ela não tá no roteiro. Mas é a história de por que a expressão criado mudo é racista. Não me lembro onde eu li e ou ouvi isso. Se alguém souber fontes ou etc, que ponha no Twitter, onde eu vou postar o link desse programa. Não é problema meu, o programa é meu, eu não preciso pôr fonte nenhuma. Enfim. Quando eu era criança, eu sempre achei muito estranho que eles se requeriam ao rack, que é aquele, tipo, um móvelzinho pequeno, que a gente põe as coisas em cima, chamarem criado mudo. Meu pai que usava muito essa expressão. E aí ele falava que põe ele em cima do criado mudo. E eu ficava pensando, por que que criado mudo? É um móvel, não é um criado.
I'm back by popular demand.
É meio que eu tô contando a história do nome criado mudo.
Pois é, eu tinha lido no Twitter, pai, por causa de uma thread que não era racista. Mas,
ah, eu ouvi que era racista, não sei onde eu vi, nem li, nem... Não sei, a obrigação de... As consequências dos meus atos não são minhas.
Pois é, eu tinha visto que era tradução de alguma coisa. Mas não sei.
Mas também. Criado? Quem é que tem criado? Racista.
Racista.
Isso, eu nem lembro o que tava escrito. Isso aqui é presunção minha. É todo o mérito do erro e ou do acerto é meu.
Com certeza.
Então, quem é que tem criado? É racista.
Com certeza.
Eu tive babá, sim, mas babá é uma coisa, babá é do coração.
Com certeza.
Babá é uma amiga pra quem sofre bullying na infância.
E agora eu estou atualmente dando vinho pro teu gato.
Vem, mini gato, dá um galinho no vinhozinho. Anda, não é capelete, mas é bom.
É, mini gato não quer tomar vinho exatamente agora, mas a gente vai conseguir até o fim do programa.
É, aí ele vai ficar bebinho.
A minha gata já tomou bebida alcoólica.
A tua gata é a Nina ou
a Honey?
A Honey.
A Honey, a gente já... O que nome é Mima, mas a gente chama ela de Honey desde sempre. A gente alugou uma casa na praia em 2008, eu acho, e fizeram uma batida com iogurte numa casquinha de morango e tinha álcool. E daí a Honey, iogurte, gatos, blá 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 blá, blá,
uhum,
resolveu tomar, com certeza. 2009, provavelmente, errei datas. Mas quem é que liga? Ninguém me conhece. Enfim, Honey tomou e ficou bem bêbada e foi muito engraçada. Então, assim, ó, eu apoio gatos bêbados.
Não tem nada de errado. Quando esse cocôzinho aqui foi castrado, foi muito engraçado.
Sim, porque eles ficam meio bebidos,
eles,
né?
Ficam completamente doidos. O Murphy foi pior, porque eu amo mais o Murphy. Ele não entende o que eu tô dizendo,
gato,
então tudo bem.
Tu não tá ouvindo isso, tá?
Ele não sabe o que é português.
Eu vou adotar o menino.
Mas eu amo mais o Murphy. Eu amo muito o minigato, mas
por
eu
por antiguidade, ele merece mais amor.
É, o Murphy merece mais amor, exatamente. E aí, quando o Murphy ficou sedado, eu levantava o bracinho dele e ele caía. Eu fiquei preocupada. E eu chorei, porque eu sou uma pessoa que chora muito. Eu sou uma pessoa de chorar. Eu choro por qualquer coisa.
Eu achei engraçado.
É, amiga.
Isso tá... E isso tá no tema Halloween, porque gatos são considerados bichos satânicos. E faz todo sentido, porque eles são lindos.
Eles são perfeitos.
Exatamente.
É que nem eu, que sou o arquétipo do diabinho, e sou linda.
Exatamente.
Qualquer
é
pessoa
um elogio que... chamar de satânico.
Qualquer pessoa que já me viu sabe que eu sou linda.
É linda.
Sou. É muito laque, tá, gente? Eu acordo 6:30 da manhã pra meter laque no meu solinho.
Valorizem o esforço dessa mulher, porque eu acordo 7:50 pra sair 8 horas de casa. E chegar atrasada na PUC. Então,
não, mas
lá.
Chegar atrasada na PUC é um requisito necessário.
Sim, senão tu não passa da faculdade. Senão tu é fracassado.
Quem é que chega antes? Sabe?
Ah, eu acho a gente estranha.
Muito estranho. É sempre aquelas velhas divorciadas, sabe?
Por que essa pessoa tá na PUC, então?
Amiga, é 7:30 da manhã e tu tá na PUC?
Tem um sol se balançando na
caralho.
Janela da Júlia.
Caralho, eu achei que um gato fosse... Eu achei que fosse um gato se mexendo.
Eu achei que já era uma pessoa, entendeu? Eu já tô no clima.
Não tem vento. Tu tá vendo vento? Eu não tô vendo vento. Eu não tô ouvindo vento.
Eu também não estou ouvindo vento.
Aliás, pra quem esteja se perguntando, ninguém, é também um especial de dia de finados. Porque no dia de finados começa tudo a balançar. E voar, e vento e tal.
Curioso.
Dia 2 a gente conversa sobre isso, amigo.
Tudo bem.
Mais profundamente. Mas aqui no programa não iremos conversar, porque eu já tô englobando isso daqui.
Halloween.
A gente tava indo pra outra história. Ah, essa é ótima, gente. Essa é ótima. É a história do Inês Veia Morta. Não sei se tem alguém aqui que ouve o programa da Laurinha Lero.
Ouço.
A Fê, eu sei que ouve.
Ouço.
Mas ela já usou essa expressão, que é a Inês já é morta. E eu adorei essa expressão. E aí eu fui pesquisar de onde ela vinha. E aí é o seguinte, tinha um rei ou príncipe, não era príncipe antes, que era o Pedro, lá em Portugal, antes de Brasil sequer existir. Ou o nome Brasil existir, porque o lugar já existia. E aí esse Pedro, ele tinha essa mulher, que era uma mulher lá, que não importa pra história.
Tá.
E ele tinha uma amante, que era Inês.
Tá.
E aí a mulher morreu. E aí ele queria, porque queria casar com a Inês.
Ele criou outra religião?
Não. A Inês era uma mulher que nem eu. Uma mulher pobre.
Uma mulher estagiária.
Uma mulher que estagia num lugar, que eu não vou dizer qual é o nome. Mas que não é um escritório. Então,
tá.
Pelo menos, não é escravo. Então,
tá,
Inês
tá.
Era pobre. E o Pedro, que era o cara mais badalado de Portugal da época, queria casar com Inês. Porque a Inês tava lá since day one. Ou traduzindo, desde o primeiro dia de príncipe dele.
Tá. Faz sentido.
E aí a família dele não queria que ele casasse com a Inês. Porque ela era pobre.
Sim.
E aí eles mataram a Inês.
Porra!
Né? Muito shady. Ou... tenebroso, cabuloso, traduzindo pro português. Porque
sim,
eu sou aqui uma pessoa que...
venenoso.
Ó, eu traduzo...
tem inclusiva.
O meu é pra cego ver, é pra pessoa que não sabe inglês ver e é pra pessoa que sabe inglês entender três frases do programa, que já é o suficiente.
Que já é o suficiente.
Aí eles mataram a Inês. Enterraram a Inês. E aí...
A Inês só apaixonou um homem, né? Como sempre.
Qual, a culpa é da Inês que ela é gostosa agora?
Claro que não.
A culpa é da minha, eu sou
gostosa. Será que nós morreríamos? Com certeza.
Com certeza. Eu super morreria por ser gostosa e pobre. Mas eu ia ter orgulho de morrer por ser... Ia estar na minha lápide. Na verdade...
Inês, a morta por ser gostosa e pobre.
E pobre. Mas em pobre, bem pequenininho.
É, com certeza.
Que nem um contrato de banco.
Sim. E daí, por isso que vai revisionar isso no trabalho que eu faço. Mas isso é outro papo.
Bom, meu trabalho é com perícia. E eu não vou dar mais nenhum detalhe sobre isso.
Claro que não, porque não vale a pena nos estressarmos.
Exatamente. Meu trabalho é ótimo e eu amo todas as pessoas com quem eu trabalho. Todas.
Uhum.
Não tem uma pessoa que tenha um sentimento ruim. Eu adoro todas. Ok, pessoal, voltando à história. E aí... O Pedro foi lá, né, confrontar a família dele, dizendo, poxa, mataram a mulher que eu amo. E aí disseram, bom amigo, Inês já é morta.
Fazer o quê? O
que tu vai fazer, irmão? E aí ele esperou o pai dele morrer, e aí olha só o que ele fez.
Ai, amiga.
É, ele virou rei. E sabe quem foi a rainha dele? Ele desenterrou a Inês. Ele desenterrou a Inês. E já tinha passado anos. Então era tipo só um esqueleto. E aí ele botou ela em cima de uma cadeira.
Que nojo.
Coroou ela. E fez todo mundo beijar a mão dela.
Necrofilia.
Aham. Inclusive um salve pro Santino, que adora necrofilia. Um amigo meu.
Que nojo.
Santino, necrofilia é muito anticatólico. O Santino da família do Dom Corleone ficaria muito chateado contigo.
Ficaria sim, porque é nojento. Meu Deus,
né?
Que história.
É uma ótima história, né? Eu escolhi muito bem essa história pro nosso programa.
É uma história,
programa.
Cabe o tema Halloween.
Uhum.
Cabe o tema, assim, condizente.
Enfim, essa é a história da Inês já é morta, o famoso ditado, que agora eu uso o tempo todo.
Puta que pariu.
A
pode
nossa...
palavrão, né?
Hã?
Ah, pode palavrão no podcast.
Claro que pode. Tá louco, não tem censura nisso daqui.
Claro
censura
que
tá é, contra o artigo 5º. Eu dei essa merda ali na minha estante, a Constituição Federal. É, famosa essa merda.
Censura...
Amiga, tu que guia o podcast agora que eu vou no banheiro.
Censura é coisa de militar. É muito difícil ter um podcast, porque assim, ó... Eu acho muito mais fácil quando eu estou com o Júlio aqui, porque eu imagino ela sozinha num quarto, fazendo um podcast, falando sozinha. Deve ser meio estranho, imagina a família dela vendo a filha da família falando sozinha num quarto. Estranho pra caralho, não é mesmo? E agora, eu, bêbada de vinho, estou zanzando pelo quarto sozinha. A próxima história dela é sobre o oitavo filho ou o oitavo filho do oitavo filho. Eu acho que é essa história... Não, é ácido na 25. Eu não sei se isso já não tá muito longo. E eu tô embargando a minha voz por causa do vinho. Mas eu gostaria de dizer que se vocês fossem imaginar um cenário, seria um cenário lindo. Por quê? Porque sim. Porque eu, quando leio livros, eu tendo a imaginar um cenário muito mais bonito do que é. Principalmente quando eles fazem filmes sobre isso. E eu já tô falando coisa com coisa? Claro que não. Por quê? Porque sim, porque eu estou olhando no espelho com uma taça de vinho na mão, uma blusa com o texto do Vitor Ramil que comprei no último show que ele deu no Teatro São Pedro. E agora eu tô fazendo uma voz super estranha que não é minha voz de verdade. E... É isso, né, menina? Ah, quase caí! Não tem pra tomar um gole de vinho, né, meninas? Porque eu não sou de ferro. Amiga... Tu tem certeza que dá tempo pra mais duas histórias? Já tem 38 minutos.
O problema é deles, eles que lutem.
Eles que lutem.
Ouvintes, vocês que lutem, eu tô nem aí, entendeu?
É.
Se você é ouvinte e você é empregado, você tem um emprego, que nem eu que tenho...
Você ouve o podcast.
Você ouve o podcast enquanto trabalha, que você já aprendeu a fazer a tua função.
Exatamente.
Então tu faz ela de olhos fechados e...
Automaticamente. Como não deveria acontecer, mas acontece.
Acontece, então tá tudo bem. Então, assim, ó, se esse programa tiver que ter uma hora e meia, ele vai ter uma hora e meia. E o problema não é meu, o programa é meu.
Lutem vocês.
Quem manda no meu programa sou eu. que sou a dona do programa.
E eu apoio isso.
Todos apoiamos, amiga. A próxima história é do ácido na Zona Sul.
Tá,
enfim.
Vai.
Também é outra história que é dedicada aos nossos ouvintes que não são de Porto Alegre, porque quem é de Porto Alegre já conhece essa história.
Tá.
Que é a história de quem... do cara que jogava ácido nas mulheres na Zona Sul. A Fê agora bateu na minha arara, que fica no meu quarto. Tá tudo bem, amiga?
Tá tudo bem.
Aqui. Esse cara, ele queria reconquistar a ex dele. E aí, o que ele fez? Ele pagou um jantar no Outback pra ela? Não. Ele prometeu uma vida de amor e carícias e dormindo junto com ela? Não.
Eu gostaria.
Ele atirou ácido em outras mulheres na região que ela morava, que é justamente o famoso jeito de reconquistar uma mulher.
Meu, eu nunca soube disso.
Amiga, é agora a hora que tu vai ouvir.
Tá.
Tu nunca soube da história do cara jogando ácido nas pessoas na Zona Sul?
Eu soube que ele jogava, mas eu achei que ele só era louco.
Não. Ele queria reconquistar a ex dele.
Que estranho.
Saiu, tipo, semana passada essa história.
Ah!
De quem era o culpado. E ele começou a jogar ácido nas pessoas, tipo, na Ípica, que era onde ela trabalhava, se não me engano, e na Zona Sim. Sul, que era onde ela morava.
Sim.
Pra ela ficar com medo e se mudar com ele pra Curitiba. Que era escroto. Onde ele tinha um trabalho. Uhum.
Coisa de homem.
E adivinha como é que ele era? Loiro de olho azul.
Coisa de gringo loiro. Homem. Ah, é por isso que vocês não deveriam apoiar homens.
E aí, eu fiquei cagada de medo, mas eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu moro na Zona Central.
Exatamente! Eu
e
também.
Aí, aqui ó, eu e Fê, vizinha de bairro. A gente mora em bairros um do lado do outro.
Exatamente, a gente ficou muito tranquilo.
Ficamos muito tranquilos que o cara não ia chegar perto aqui, que ele foi lá na Zona Norte e lá na Zona Sul. E a gente mora aqui, ó, perto de tudo, no centro, quase.
Que eurocentrismo, mas tudo bem.
Tudo bem, o centro nem existe.
Não existe. Claro que não. Até porque o centro é numa parte que não é o centro.
Não é o centro. O centro de verdade seria onde? Seria.
Sei lá, uma zona leste da vida.
É, que é tipo o bairro Santana. Eu moro quase na Zona Leste. Quase. Mas não na Zona Leste.
Quase na Zona Leste.
Porque se eu morasse no Partenon, e com todo respeito aos moradores do Partenon...
Você seria rica.
Eu seria rica. Porque eles têm umas casas muito lindas.
Tem, né?
Sim, e aqui no bairro Santana é só gente velha. Tu acorda às 7 da manhã, tá cheio de velho lavando a calçada. Eu fico até com medo de encontrar a porra do Mengele ali.
Mas eles são velhos higiênicos.
Amiga, e se o Mengele estiver ali lavando uns gêmeos?
O Mengele morreu na praia, amiga.
Ai, amiga, eu tenho medo.
Ai, eu não gosto dos alemães também.
Eu não gosto de alemães.
Tá, e essa é a história do ácido.
E aí a gente tem outra história. E essa história é dedicada a uma pessoa específica, que é o João. Oi, João.
Ai,
nós duas conhecemos o João. Oi,
que
João.
É muito estranho. A gente não conhece o João na mesma época. Nós nos encontramos na faculdade conhecendo o João.
É, nós duas já conhecemos
João,
o João.
Um link de encontros de nós.
Exatamente. João, um beijo.
Todos nós já fomos na casa do João. É. Oi, João. A tua mãe cozinha muito bem.
Ai, manda um beijo pra tua mãe, João.
Sim,
pra
tua mãe. É muito mais legal.
Fofa. Querida. E eu adoro que ela é católica, porque eu também sou.
Juliana também é católica. Oi, Juliana.
Parabéns. A Ju é católica?
A Ju é católica!
Ju, tu é católica?
Isso é muito estranho!
Ai, meu Deus! Tá. Ai, esse podcast tá longuíssimo. Eles que
tá,
lutem.
Né?
Eles que lutem.
Eles que lutem.
Enfim, pessoal. Bom, João, essa história é sobre o oitavo filho ou o oitavo filho do oitavo filho. Assim, ó.
Que eu acho uma loucura, porque eu sou o oitavo filho.
É o oitavo filho, porra!
Para
é
de viajar, irmão.
João, tu está errado. E a gente teve essa discussão em todos os bares da Andradas nos últimos 3 anos.
Para de viajar, irmão.
Todos os bares já esteve Juliane xingando o João por ele achar que é o oitavo filho do oitavo filho. Porque não é, é só o oitavo filho.
É só o oitavo filho.
É muito requisito. É, que nem, requisito de emprego.
É.
Ah, tu tem que ter mestrado, tem que ter doutorado, tem que ter 5 filhos.
E tu tem que ter certeza sobre o oitavo filho do oitavo filho.
É, e aí tu vai ganhar quanto? R$1.000.
Exatamente.
Que é o salário mínimo.
Exatamente. 998, amiga.
Ah, isso aí, amiga. Desculpa.
Porque eu trabalho com isso, infelizmente.
Eu não trabalho com isso, eu trabalho com gente ou doente ou que tá fingindo que tá doente pra ganhar benefício. Que é a pessoa que eu mais gosto.
Porque condiz, né? Isso é a morte.
Eu não vou editar essa
tosse.
Essa tosse, porque eu não sei.
É a mesma coisa se a gente soltasse um pum, entendeu? A gente não ia acreditando. Tipo, porque pum é uma coisa fisiológica, pessoas.
É, afeta 100% certo.
Sim.
Bom, a história do oitavo filho, ou do oitavo filho, do oitavo filho, é o seguinte. Eu tenho um amigo João, que o nome dele é João Luca. Eu não vou dar mais nomes que ele pode me processar.
Não, mas... processe, João.
João, se tu me processar, eu vou ficar muito triste e eu vou chorar. E a gente nunca mais vai dançar Whisky a Go juntos.
Tá.
Que foi uma coisa que já aconteceu numa festa de 15 anos.
Viu? Tu deveria me levar, porque daí eu não dependeria de um homem.
Amiga, na próxima vez a gente... Inclusive, a gente pode dançar Whisky a Go quando a gente terminar de gravar o programa.
Tá, então vamos terminar logo. Tá. Termina essa história.
Pessoal, vai ser rápido, que é a última história. O oitavo filho do oitavo filho. Enfim. O João acha que é o oitavo filho do oitavo filho pra ser o lobisomem. Bom, pessoal, o Anchor, que é onde eu tô gravando, disse que tava no limite de um áudio, aí eu comecei a gravar outro, né? Mas foi imediatamente, vocês não perderam nada. Bom, o João disse que é o oitavo filho do oitavo filho pra virar um lobisomem. Tipo, o oitavo filho de uma família do oitavo filho. Só que quem é que tem, que é o oitavo filho que vai ter mais 8 filhos?
Sim, ninguém. A pessoa que nasce numa família de 8 filhos sabe que é uma merda.
Que é uma merda ter 7 irmãos.
Exatamente.
Ninguém tem 7 irmãos.
Eu tenho 3 irmãs e eu sei que eu não quero ter 4 filhas, porque eu sei que eu não vou repetir essa cagada que meus pais fizeram.
Eu tenho um irmão e eu sei que é o exato número perfeito pra se ter de irmãos.
E deu, entendeu? Deu, gente. Para de parir.
Exatamente.
E esse é o ponto, João.
Como é que a Cintia é tão bonita?
A minha mãe é linda, né?
Ela é linda e ela teve 4 filhos.
É porque ela teve jovem. Dizem que as pessoas têm filho jovem.
Eu não quero ter filho agora.
Eu também não, mas isso. Dizem que estraga menos o corpo.
Mas...
Oh.
Eu não tenho marido, amiga.
E dizem que a criança nasce mais bonita.
Eu sou solteira, amiga.
Ai, oh, não vai ter filho bonito, nem não, vai continuar bonito ser. Depois de ter filho.
Bom, é a vida. Acontece, né, colegas?
Mas a gente vai ser rica.
É, a gente vai ser rica. Eu não tenho problema algum em ser trophy wife. Que significa esposa troféu, pra quem não sabe inglês.
Porque nós seremos ricas e gostosas.
Quero, tudo que eu quero é uma quadra de tênis no bairro Três Figueiras.
Uhum.
Mas, enfim, voltando à história do oitavo filho, ou oitavo filho do oitavo filho, eu acho que tem que ser só o oitavo filho. Teve 8 filhos, parabéns, o oitavo vai ser um lobisomem. E ele vai saber correr muito. Ter muito pelo, é que nem ser descendente português.
Exatamente.
É a mesma
coitado, coisa. Coitado, descendente português, que não digo que sou, mas...
É, não vou dizer que sou, mas sou. Ai, é difícil, amigos. Mas aí, eu sou descendente italiano, grito muito. Sou descendente espanhol, não vou dizer porque o horário não permite, não é nem 10 horas.
Que não tem nada a ver com 6.
Não.
Nada.
Com certeza nada. 100% nem um pouco. E descendente português, que a gente tem que depilar o busto com gilete semanalmente.
É, e continua peludo, por quê? Porque o verde continua na pele.
Uhum.
E quem é que vai passar vermelho pra anular o cor? Ninguém, porque ninguém é bobo, entendeu?
É.
A gente só trabalha. Então, assim, ó, a gente aceita.
Bom, pessoal, acho que estamos chegando ao fim.
Estamos. A gente pode fazer, tipo, aqueles barulhos de brinde, assim, tipo...
Olha só!
Esse barulho de brinde, nossa taça está vazia, a gente quer terminar o programa.
Amiga, eu queria inserir uma frase que não fosse em inglês nem em português. Tu sabe alguma frase?
Inglês nem em português. Siga la pelota.
Muito boa! Chantani! Isso é italiano, pessoal. Isso significa 100 anos de prosperidade. Eu aprendi em Poderoso Chefão.
E eu aprendi siga la pelota em espanhol, porque sim.
Eu sabia várias frases em espanhol. Que eu vi Vis-a-Vis e muitas outras séries
porque
em espanhol.
Porque é sexy.
Exatamente. Espanhol é uma ótima língua. Eu sabia uma música do Chico Buarque em espanhol todinha. Mas não sei mais.
E é bonito porque tu pode sussurrar, né?
Exatamente. Um espanholzinho. Ah, eu não transo. Eu sou virgem.
Eu sou celibatário. Mas, pras pessoas que transam, eu recomendo sussurrar.
Recomendo, 100%.
Latinas. Latinas é importante porque a anglo-saxão é...
Gente, como é que tu vai mandar um fuck me enquanto tu tá dando pra um cara
minha
que nasceu em Curitiba e tu vai mandar um fuck me? Não, não é algo possível.
Não faz sentido.
Não faz nenhum
sejam
sentido.
Sejam condizentes com o seu ambiente.
Vai lá e sussurra em português ou espanhol.
Exatamente.
Ou italiano, se tu sabe também, né?
Ou francês, porque francês é sexy.
Ai, mas francês é meio pau mole, amiga.
É, com certeza, porque a gente sabe que as pessoas aprendem francês pra transar. O que a gente não apoia?
Filme francês, tu liga com o pau mole ou com o pau duro? Com o pau mole!
Porque é a Amélie Poulain, né?
É, a Amélie Poulain é o filme mais pau mole que tem.
Com certeza. Até porque não faz sentido nenhum.
Nenhum. Eu não entendi aquele filme até hoje.
Amiga,
e se alguém...
é isso, porque eu quero deixar.
Se alguém quiser explicar, foda-se, eu não quero entender. Tchau, pessoal. Até mais.
Até mais.
O próximo programa.
Gosta do Dia de Finados? Tá cansado de dormir sozinho? Nós temos a solução. A imobiliária Sanguinho Imóveis disponibiliza mais de 1000 moradias compartilhadas. Compartilhadas, claro, com os antigos moradores, que ainda moram no seu apartamento, só que em planos diferentes.